Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 9 e do 10, começando do 9:1. Hoje nós vamos ver três pragas, a quinta, a sétima e a oitava praga. Êxodo 9:1. Disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusardes deixá-lo ir, e ainda por força os detiverdes, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Agora no versículo 13 desse mesmo capítulo. Disse o Senhor a Moisés: levante-se pela manhã cedo, apresente-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre todo o povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e ao teu povo, com pestilências, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo. Todo o homem e animal que se acharem no campo e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras morrerão. Quem dos filhos dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Agora no capítulo 10, a partir do versículo 3. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante o Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusardes deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas dos teus oficiais, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram os teus pais, nem os teus antepassados, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, o seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Essa é a palavra do Senhor. Segundo dados do IBGE, do site do IBGE, O PIB do Brasil no ano 2023 foi de 10,9 trilhões de reais. Eu não tenho a mínima ideia de quanto seja isso. É dinheiro demais. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas em uma nação por um determinado período. E quando você vai analisar o que compõe a principal fatia do PIB, 30% de toda a riqueza produzida do nosso país se refere ao agronegócio, em suas muitas faces, muitas culturas, muitas produções. Só para você ter uma comparação, quando a gente compara o agronegócio com a indústria, em relação ao PIB, a indústria é responsável por apenas 11%. Todas as indústrias do nosso país, da pesada à mais refinada. Isso faz com que a economia do nosso país seja muito impactada se o campo vai bem ou se as coisas vão mal. Quando a gente vai olhar as exportações, então, as exportações que o nosso país oferece ao mundo, aí não dá nem para considerar a nossa balança comercial positiva se a gente não considerar, de fato, o agronegócio. Nosso país é muito dependente do agronegócio e tem uma vocação natural para isso. Agora, se você usar um pouquinho a sua imaginação, vai perceber que o Egito da época de Faraó, da época de Moisés, era muito, muito mais dependente da agricultura, da pecuária, do que a nossa nação hoje. Mas faça um exercício de imaginação e pense que, em algumas poucas semanas, todo o agronegócio do nosso país fosse deixado em ruínas. O que aconteceria com a nossa nação? O que aconteceria com a economia da nossa nação? E mais, o que aconteceria com a rotina da sua família? Afinal de contas, tudo aquilo que você come diariamente é produzido por alguém. E às vezes a gente esquece disso. Foi exatamente isso que aconteceu com o Egito. E a razão pela qual nós pulamos uma praga, a sexta, que eram as feridas, é porque eu queria tratar num pacote só. Essas pragas que foram na espinha dorsal da economia do Egito. A morte dos rebanhos, a chuva de granizo que detonou com as plantações, e depois os gafanhotos que pegaram o que havia sobrado. Em algumas poucas semanas, toda a economia do Egito ficou em ruínas, como os oficiais de Faraó reconheceram. O assombro que nos causa o texto é que nem assim, diante de tamanho testemunho do poder de Deus, Faraó se dobrou. Nem assim. Faraó, de fato, tinha um coração muito duro. E eu gostaria de olhar para esse texto que nós lemos e perceber como Deus revela a Faraó algo que ele ignorava, mas que eu e você tantas e tantas vezes fazemos também passar despercebido diante dos nossos olhos. Deus deu a Faraó e a todos os egípcios e os israelitas uma percepção específica da dependência deles do meio ambiente. Deu também com essas pragas sinais de que eles deviam ao Senhor gratidão como fonte do seu sustento e que eles deveriam também temer a sua palavra. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Uma certa percepção, uma gratidão que devemos ao Senhor e o temor à sua palavra, que estão expostos justamente nesse texto, que se eu for bem sucedido, ao final dessa nossa reflexão, você entenderá o que tudo isso tem a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei você, mas para mim tem sido muito penoso estudar esses livros aqui, especialmente essas pragas. Ficar a semana inteira estudando essa praga não é brincadeira não, gente. Eu estou cansado desse negócio chato, por isso que eu estou tratando de três para ver se acaba logo. Agora, se eu estou assim, imagina Faraó. Imagina os egípcios. De fato, foi difícil demais. Mas é interessante que quando nós olhamos para a maneira como o Faraó lidava com a vida, nós percebemos os sinais do pecado e da queda na maneira como ele interpretava a vida. Você olha o texto de Gênesis, por exemplo, e fala do jardim que Deus criou para que a humanidade habitasse lá, em perfeita harmonia com o ambiente, de forma que tudo que o homem, tudo que a humanidade precisava, estava ali. Tanto o abrigo, o equilíbrio térmico, aquilo que eles precisavam para comer, a perfeição de uma relação de autoridade com toda a criação é apresentada. Mas um problema ecológico surge na criação com a queda. E distorções dessa relação da humanidade com o ambiente vão sendo apresentadas. E majoritariamente em duas linhas. Uma hora nós nos esquecemos que dependemos do ambiente e usamos predatoriamente toda a realidade como se nós não estivéssemos simbioticamente ligados com o lugar no qual Deus fez a nossa vida florescer. A gente preda tudo. Por outro lado, há uma idolatria da criação, identificada em Faraó, por exemplo, quando ele se prostra diante de deuses com formato de animais, entendendo que a realidade da criação é fruto de entidades espirituais representadas na criação. Tanto o impulso predatório quanto a idolatria se manifestam. Isso está no coração de Faraó, quando você percebe que ele não tem escrúpulos ao lidar com a criação, como se ele não dependesse dela. Deus lembra isso a ele nos versículos 15 e 16, não veja você, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e terias sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus literalmente vira para Faraó e fala assim, ó, escuta, até aqui já foram essas pragas, mas eu poderia ter feito assim, e nem era o do Thanos, e você já teria sido eliminado da terra, eu não precisava fazer isso nem diretamente com você, eu poderia mirar no sistema que faz com que a sua vida permaneça, e se eu acertasse lá, você sucumbiria. E essa é alguma coisa que às vezes a gente não tem essa percepção da nossa dependência daquilo que mantém a nossa vida funcionando. A gente quer encontrar outros planetas para colonizar, mas cuidado do que Deus colocou a gente não quer não. Você já parou para pensar, por exemplo, que para que a sua vida seja mantida, algo tem que dar diariamente à vida para sustentar a vida em você? É isso mesmo. Eu não estou falando nem daquele frango caipira que você comeu hoje na hora do almoço, não. Mas pensa no feijão. Você já fez aquele experimento na escola de pegar um grão de feijão e colocar no algodão e tacar uma aguinha. Eventualmente a gente trata uma semente, um grão, como se ali não houvesse vida. Mas deixa ele lá, e ele vai crescer, e uma planta vai nascer ali. Agora, quando você pega o feijão, taca na panela de pressão, deixa cozinhar e come, o resultado eu acho que você já sabe. Aí pega o resultado e põe na terra, vai nascer? Não vai. Por quê? Porque o feijão deu a vida para você continuar vivendo, só isso. Nós dependemos toda hora de algo dar a vida para que a gente continue vivo. Mas essa relação de dependência, às vezes ela é quebrada na nossa percepção, a ponto de nós entendermos que quem realmente depende de nós é o ambiente. E Faraó tinha exata percepção disso. Não eram as plantações e os rebanhos que sustentavam a sociedade em que o Faraó liderava. Faraó era o centro da realidade. E tudo mais girava em torno dele. Nós vivemos um mal muito parecido. Nós não sabemos de onde vem a nossa comida, especialmente nós, meninos da cidade. A gente não sabe. A gente compra carne embalada no plástico, já sem, com o sangue escorrido. Nós tomamos o leite pasteurizado de caixinha, ele fica uma semana fora da geladeira, ele não se perde. Aquilo não é leite. Nós não vemos os processos que fazem com que a comida que nós consumimos, que sai lá do campo, passa por um distribuidor, chega a um comércio menor e vai para a nossa casa, e alguém prepara, e isso é levado à mesa. A gente é muito desligado desses processos. Há um tempo atrás, num grupo de discipulado com adolescentes, nós fomos fazer um hambúrguer. Lá na casa do Isamo. Aí tinha uns 10 adolescentes, tudo menino. Aí nós fomos, vamos lá. Aí o rapaz pegou uma cebola roxa e perguntou o que que era. Eu fiz, não vai sair nada aqui não. Mas vamos embora com fome. Aí eu dei uma faca na mão dele e falou, você vai partir a cebola que a gente vai comer nos lanches aqui. Ah tá, tio, como é que eu faço? Descasca? Eu cocei a cabeça assim, falei, nossa. Esse aqui nem com Danoninho foi criado, ele foi criado com um ovo Kinder. Danoninho já era, assim, integral demais para ele, né? A gente cresce na cidade sem essa consciência de processos. Qual foi a última vez que você matou um animal na sua casa que você comeu a carne dele? Não tem, né? Foi. Teve uma vez que a avó da Isabel foi lá em casa e matou um frango caipira. Meu menino ficou assim. A Bisa é uma heroína. Eu quero arrancar as penas. Papai, vamos lá na feira. Mas a gente cresce desligado desse negócio. E quando a gente cresce assim, a gente cresce com um coração que tem uma percepção da realidade muito, muito, muito torta. Muito disfuncional. Egoísta. Que reclama da comida e que faz caras e bocas se a coisa não está milimetricamente no seu desejo e rejeita cardápios e cardápios e por aí vai. Mas essa não é só uma ingratidão contra as pessoas que colocam a comida na nossa mesa. Essa é uma ingratidão contra Deus. Contra Deus. Porque se é verdade que nós dependemos do meio ambiente que o Senhor criou para que a gente seja sustentado, é verdade também que se nós não conseguimos reconhecer o valor dessa cadeia produtiva que nos alimenta, quanto mais nós nos esquecemos do Criador, que é a fonte de todo o nosso sustento. E aqui Faraó, ele é confrontado com um Deus que sempre o sustentou, mas agora, nesse exato momento da história, Deus resolve subverter toda a fonte de riqueza do Egito e fazer com que ela seja justamente a causa da sua ruína. Deus manda pestilências sobre o gado. Ele envia chuva de granizo e ele manda gafanhotos, de forma que toda a produção do campo do Egito seja exterminada em um prazo curtíssimo. Alguém pode argumentar, falar assim, nossa, Deus foi duro demais. Como Deus faz isso com uma sociedade? Como Deus moveu a natureza e as forças que Ele mesmo estabeleceu para o equilíbrio ecológico acontecer, para gerar em tamanho de desequilíbrio. E a gente olha, por exemplo, como tragédias como essa que o nosso país está vivendo, e a gente fica com o coração apertado assim, Deus, não é justo em fazer isso. Eu não estou julgando a moralidade da santidade de Deus, eu estou só denunciando que esse é um dos muitos argumentos que passa na cabeça de muita gente quando tragédias como essa acontecem. Agora, é interessantíssimo que o pensamento inverso nós não fazemos. Porque, dá uma olhada no versículo de número 7. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Nós somos prontos a apontar a falta de bondade, suposta falta de bondade de Deus, quando uma tragédia ceifa um rebanho, um gado, uma plantação, uma cidade inteira. Mas nós somos muito lentos em reconhecer com gratidão a estabilidade da criação, que nos permite não somente nos sustentarmos, mas também vivermos em abundância. Aqui Deus deixou uma fatia da terra do Egito, a terra de Gósen, experimentando dessa regularidade, enquanto o caos estava sendo instalado ali, para que o contraste entre o normal e o absurdo das pragas fosse ainda maior. Mas nós, que somos discípulos de Jesus, tantas e tantas vezes não estamos atentos a essa regularidade e essa dádiva do Senhor que nos faz experimentar o sustento. Pensa, por exemplo, só numa proporção aqui. Você sabe o que é uma mão de milho? Mais ou menos 50 a 60 espigas, por aí? 60? É, eu sou da cidade. 60 espigas. Você sabe quanto que um pé de milho produz? Eu fui olhando no Google. 6, 8, se for assim um super saiyajin, 9. E aí você tem uma série de grãos em cada espiga. Imagine que você precisasse de uma mão de milho para plantar um único pé. Nós estávamos enrolados. Mas Deus fez uma conta totalmente diferente. Ele fez com que um pé desse várias espigas, e cada espiga carregasse em si um mundo de possibilidades de novas plantas. Você percebe a generosidade da criação? Mas a gente passa despercebido, e a gente sonolentamente não reconhece a generosidade do Senhor na maneira como Ele dispôs a realidade. Mas não é só na abundância de produtividade que nós vemos a generosidade de Deus. Pense, por exemplo, na fertilidade e nos processos que não dependem de nós, para que, de fato, o sustento seja uma realidade na nossa vida. Pastor Samuel leu no início desse culto o texto de Isaías capítulo 55. E ele é um texto maravilhoso que contém promessas profundas. E há uma comparação nesse texto a respeito da eficácia da palavra de Deus com uma coisa que nós estamos muito acostumados a ver, mas somos pouco gratos por ela. Se não, veja vocês, Isaías 55:10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e preste atenção, a fecundem e a façam brotar. Para quê? Para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí a comparação continua: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. A gente está ligado na palavra, e tem que estar ligado mesmo. Mas Deus dispôs a realidade tão generosamente, que Ele quis mostrar a pecadores como sua palavra cumpre o seu propósito através da maneira como ele dispôs a fecundação do solo, o ciclo da água e todas essas coisas. Mas nós somos desatentos e ingratos e não temos olhos para enxergar essas coisas. Nós olhamos para empreendimentos humanos super bem-sucedidos como a Embrapa, um programa de desenvolvimento que deu super certo no nosso país, começou lá na década de 60 e exporta tecnologia para o mundo inteiro, que fez com que as terras do Brasil fossem terras classificadas de improdutivas às mais produtivas. Eu estou falando das terras do Cerrado aqui, o nosso bioma, através daquilo que a Embrapa desenvolveu ao longo de décadas, estudando a realidade, a composição química do nosso solo. E aí nós falamos assim, a gente é fera. Tem até aquela ilustração do sujeito que tinha um pedaço de terra, e o vizinho dele, muito crente, olhou para a lavoura dele e falou assim, rapaz, Deus é muito gracioso com você, hein? Que coisa maravilhosa isso aí. E aí o sujeito falou assim, você precisava ver quando eu cheguei aqui, quando só Deus cuidava, só cupim e toco. Foi eu que cheguei aqui e resolvi o negócio. A gente pensa assim, mas sabe como o profeta pensava? Abra sua Bíblia, eu quero que você leia. Isaías capítulo de número 28. De onde vem a engenhosidade humana para perceber como se planta? De onde vêm os insights que fazem com que a gente desenvolva implementos agrícolas para que, de fato, o campo seja mais produtivo? Isso tem uma origem. E o povo de Deus sabe qual é essa origem. Isaías capítulo 28, eu leio a partir do verso 23, na Nova Almeida Atualizada. Prestem atenção e ouçam a minha voz. Estejam atentos e ouçam o meu discurso, o próprio Senhor falando. Será que o agricultor está sempre lavrando a fim de semear? Será que ele está sempre abrindo sulcos na terra e desfazendo os torrões? Não, pelo contrário. Depois de ter nivelado a superfície, ele espalha o endro, semeia o cominho, planta o trigo nos sulcos e a cevada no devido lugar. E o centeio nas bordas, não é em qualquer lugar, pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Olha que coisa maravilhosa. Nós desenvolvemos tecnologia porque o Deus da criação conduz o nosso coração para que de fato o conhecimento floresça. Olha que coisa maravilhosa. Não fosse a condução do Senhor, nós ficaríamos perdidos diante de tanta riqueza e exuberância, mas de tanta erva daninha e praga que cresce no campo. E o texto continua, porque ele não fala somente da percepção do agricultor em analisar os ciclos sazonais do plantio e da colheita. Ele começa a falar agora de ferramentas e de implementos agrícolas. Se não, veja você a partir do versículo 27, Isaías 28, 27. Porque não se debulha o endro com o instrumento de trilhar, nem se passa a roda do carro sobre o caminho, mas o endro é debulhado com uma vara e o cominho com um pedaço de pau. O cereal é debulhado, mas o lavrador não o trilha sem parar. As rodas do carro passam em cima dele, mas os seus cavalos não o esmagam os grãos. E aí a ênfase novamente, também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando a gente vê toda a tecnologia que a Embrapa desenvolveu, é motivo da gente glorificar de pé, se fosse em outra denominação aí. Por quê? Porque é maravilhoso, mas a fonte dessa genialidade, desse engenho humano, são do Senhor. É por isso que o nosso coração não deve ser como o de Faraó, que ao invés de se apegar ao Senhor em gratidão a Ele, trata tanto o ambiente quanto a produção dele como se ele, Faraó, fosse o centro de todas as coisas. Como se ele não devesse gratidão a ninguém. Aliás, como se a agricultura e a produção da pecuária do seu país fosse fruto dele. Afinal de contas, o grande Egito é o celeiro do mundo. Era essa maneira como Faraó pensava. Isso foi herdado da prosperidade que José amontoou em celeiros, e todas as nações vieram comprar do Egito sua produção. No tempo de Faraó, da época de José, havia uma percepção de que Deus conduzia esse processo, e generosamente o Egito era uma nação abençoada, mas ao longo das gerações essa consciência foi se perdendo. De forma que quando o Faraó de Moisés olhava para a grande produção do Egito, ele se orgulhava de si mesmo, porque toda aquela engenharia de produção e aquela cadeia produtiva era ele o centro de tudo isso. Percebe quanta tolice, percebe quanta bobagem na cabeça de alguém, mas é exatamente assim que muitos de nós, muitos governantes do nosso país, funcionam, nessa mesma tolice, de não reconhecer a generosidade do Senhor na sua criação, e de não ser grato por cada refeição que Deus nos permite colocar diante de nós. Mas, olha que interessante que, à medida que o tempo foi passando e as pragas foram se manifestando, um certo temor da palavra do Senhor foi aparecendo, não somente no povo de Deus, mas também nos egípcios. E eu chamo a sua atenção justamente para o versículo 7 do capítulo 9. Quando o Faraó mandou ver. Faraó mandou seus oficiais, vai lá na terra de Gósen, eu quero ver se lá realmente não aconteceu isso. E eis que o rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Qual é o resultado disso no coração dos oficiais? Vire a página da sua Bíblia para o versículo 20 e você verá. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo e os seus servos e o seu gado. Todo esse movimento, todas essas pragas, elas não tinham simplesmente o propósito de libertar o povo de Israel do Egito, mas Deus estava se revelando aos egípcios e mostrando que sua cosmovisão, a maneira como eles interpretavam a realidade, não tinham nada em conexão com o verdadeiro Deus e o mundo que Ele criou. É curioso que, se você olhar adiante, Os oficiais de Faraó, eles vão lá dar uma bronca em Faraó. Capítulo 10, versículo 7. Então os oficiais de Faraó, aqueles que guardaram os seus rebanhos e os seus servos, lhe disseram: até quando nos será por si lá desse homem? Deixa ir esses homens para que sirvam ao Senhor, o seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Isso aqui era só a oitava praga. E o Egito já estava arruinado. Toda a sociedade que tenta construir sua riqueza, seu bem-estar, a parte da palavra do Senhor, experimenta simplesmente ruína. Ruína. Ruína econômica, ruína no tecido social, ruína moral, ruína humana. Porque a vida longe do Senhor, pela palavra do Senhor, longe do Senhor, ela é insustentável. Mas a partir da palavra de Deus, nós começamos a perceber a ordem pela qual Deus estabeleceu um generoso universo, para que nós sejamos sustentados por Ele. Eu gostaria de terminar, chamando a sua atenção para um contraste ainda maior. Um contraste maior do que a terra de todo o Egito e a terra de Gósen. Um contraste entre Faraó e Jesus de Nazaré. Aí tem diferença, hein? Aí tem diferença demais. Porque quando os discípulos andando com Jesus queriam aprender mais do Senhor, eles se depararam com um homem simples, que valorizava questões de monta, que às vezes nos passam despercebidos. Jesus virava para os seus discípulos e falava: sabe por que você está ansioso desse jeito? Dá uma olhada nos passarinhos, dá uma olhada nas flores, você não aprendeu nada com esse universo que te rodeia? Será que você não entende a maneira como o Pai sustenta a realidade? Você quer aprender a orar? Vem cá, deixa eu te ensinar. O pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Percebe o contraste? A diferença? Teve uma vez que Jesus foi explicar o ministério dele. Sabe o que ele usou? O trigo. Ele virou para os discípulos lá em João capítulo 12, o verso 23, ele falou assim: então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida perdê-la, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, segue-me. E onde eu estou, ali ele estará. Também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Lembra daquela história que eu contei no comecinho para mostrar para você que a sua vida, a manutenção da sua vida biológica, depende de alguma coisa dar a vida por você, seja o frango, caipira, seja o feijão? A sua vida espiritual depende de alguém dar a vida por você. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Você por si mesmo não consegue manter a vida aí. Mas alguém morreu para que você tivesse vida. E o nome desse alguém é Jesus de Nazaré. E se você ouvir a sua palavra, e o temer, e o servir, e o seguir, do seu interior fluirão rios de água viva. Foi exatamente por isso que o Senhor deu a você mais uma oportunidade hoje de ouvir a mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho está anunciado em cada planta, em cada copo d'água, em cada bife desse planeta. Ele está anunciado no pão e no cálice. Mas eu gostaria de encerrar apontando algumas coisas bem práticas para mim e para você, diante do contraste entre Faraó e Jesus. E a primeira coisa delas é: aprenda a dar graças pelo alimento. Quando você parar diante de um prato de comida, você precisa fazer um movimento. Seu coração tem que dobrar. Não é o estouro da boiada, não é a loucura, não é aquela coisa de pôr para dentro. Você tem que parar. Porque esse impulso seu de devorar a realidade sem ser grato é aquilo que era visto no coração de Faraó. E eu não estou querendo aqui impor sobre a sua casa, sobre a sua rotina, sobre a sua família, um fardo ritualístico. Tem muita gente que faz preces antes da refeição, sem de fato ser grato. Mas você deve pedir ao Senhor: Senhor, me dá um coração mais agradecido pela comida. Sabe o que é um coração agradecido pela comida? Um coração que come, sem ficar apontando defeitos na comida. um coração que olha para um prato de comida e dá graças ao Senhor, e ao mesmo tempo não tenta Deus por aquilo que Ele colocou como sustento para você naquele momento. Isso é um coração agradecido. Isso é um coração grato diante de uma refeição. E você precisa melhorar nisso. Eu também. Em segundo lugar, eu queria que você meditasse, pensasse sobre quantas pessoas trabalharam para que você comesse aquela exata refeição. É isso mesmo. Porque alguém plantou o trigo que foi processado em farinha para que o padeiro, antes que você acordasse, preparasse aquela mistura de farinha e água e colocasse no forno, e colocasse à disposição em uma padaria que estava aberta, porque tinha alguém no balcão vendendo o pão que você chegou lá e levou para casa, ou que você não fez isso, o seu pai ou a sua mãe foi lá e buscou e colocou na mesa para você. E aí você fez cara feia, porque não tinha manteiga, só tinha margarina. E aí você comeu. Mas você não pensou no processo. Em alguém trabalhando para que você fosse sustentado. Não é à toa que as escrituras apontam o fato de que desde a antiguidade nunca se ouviu de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Mas você não enxerga Deus, porque você não enxerga quem trabalha por você, para o seu sustento. Se você pensasse mais nisso, você seria um melhor adorador. Você adoraria a Deus melhor. Encare o cuidado da terra e dos animais como um serviço a Deus e ao seu povo. Se você lida com alguma criação, se você planta erva cidreira lá no fundo da sua casa, se você tem uma galinha que bota ovo, faça isso. Não somente na perspectiva econômica, que é fantástico. Todo mundo aí que não serve ao Senhor, às vezes só faz por causa disso. Mas nós somos o povo que faz isso para a glória de Deus. A gente cuida das coisas, porque a gente sabe que tem um Deus por trás, generoso, que usa elas como meio para o nosso sustento. E se você acha isso tudo muito difícil para você, e se você está assim, se sentindo muito faraó hoje, eu queria te dizer que é justamente por causa de você que Jesus Cristo que teve que morrer na cruz do Calvário. Se você fosse uma pessoa boa, generosa, não somente com os outros, mas com as plantas, com os animais, não precisava de ninguém morrer por você. Mas você pode ser o tipo de gente que ouve a palavra e não teme, e não se dobra. Esse tipo de gente existe. São tipos de faraó. Mas Deus é o autor da nossa fé. E se Ele tocar o seu coração, você vai perceber um mundo de um jeito totalmente diferente. Por que você não pede isso ao Senhor agora? Senhor, toda a criação do Senhor te dá glória. As plantas, o ciclo da água, a realidade dos animais. E nós, junto com a tua criação, rendemos glória ao Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus de toda graça, de todo o nosso sustento. E nós clamamos que a graça do Senhor Jesus